Eu sou Marcela Brito e você está ouvindo o podcast Trilhas, que fala sobre carreira, mundo do trabalho, mentoria e desenvolvimento profissional. Para mim, carreira é tudo que você constrói ao longo da sua vida e se configura como algo que completa você e permite que você se sinta feliz na vida pessoal e bem-sucedido na vida profissional. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 35 do nosso podcast Trilhas, o podcast que fala sobre carreira, desenvolvimento profissional e mentoria. Eu sou Marcela Brito e falo diretamente de Brasília, no Distrito Federal. Sou mentora de carreiras, marcas pessoais e sou founder da Eventes Educação Corporativa, que é a empresa que eu dirijo ao lado do meu sócio de vida e trabalho, o Vitor. E, para quem conhece, sabe que também atende pelo nome de marido. E hoje eu trouxe para vocês aqui um tema muito interessante, que com certeza vai fazer toda a diferença no nosso processo de reflexão. Desde que eu retomei as gravações do podcast agora esse mês de fevereiro de 2023, eu resolvi que eu traria temas para reflexão, para a gente poder debater, para vocês comentarem, para a gente dialogar sobre os desafios que os profissionais têm passado ao longo da sua jornada profissional, sobre as dores desse profissional, para a gente pensar em como a gente consegue trazer um pouquinho de luz e orientação para clarear esse futuro, clarear essa perspectiva sobre a própria vida, sobre a própria existência. E sem dúvida, isso é muito importante. E hoje eu quis trazer um tema que é a terceirização da carreira e a crise de identidade. Nossa, gente, que forte, né? Muita coisa. São, dois temas que estão muito relacionados. Quando se fala de terceirização da carreira, é falar que as pessoas estão deixando de investir no ativo mais importante que existe, que são elas mesmas. Eu sou o principal ativo da minha vida, você é o principal ativo da sua vida, e toda vez que a gente deixa a responsabilidade da nossa carreira nas mãos de uma outra pessoa, a gente está impedindo o nosso processo de evolução, de progresso. Toda vez que a gente delega o desenvolvimento profissional, a responsabilidade por esse processo, à nossa empresa, à nossa família, aos nossos pares, à categoria profissional, ao conselho profissional, seja lá quem for, a gente sempre está deixando nas mãos de uma outra pessoa. Tem inclusive o governo, né, a esfera governamental, com políticas públicas que são muito importantes para o desenvolvimento de um país, mas mesmo assim, dentro de uma concepção, de um viés mais individual, a gente não pode permitir que essa expectativa sobre o que o outro pode fazer para mim de benefício, que o outro pode fazer com relação ao meu desenvolvimento, seja uma agenda prioritária. Portanto, hoje eu trago esse tema da terceirização de carreira, com base em algumas referências que eu também destaquei para a gente conversar. E dentro desse tema macro, eu quero conversar sobre três questões com vocês. Então, nós vamos conversar sobre três pilares hoje. O primeiro pilar é a existência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é de fato, né, gente? Tem gente que vive e tem gente que existe. E aí, uma pergunta importante, já que eu vou soltar nesse início de podcast para você: você vive ou você existe? Vou deixar essa pausa proposital, que é justamente para vocês poderem pensar nesse tema. Então, falar sobre existência é falar sobre o que a gente está fazendo com o maior dom, com o maior presente que a gente recebeu no mundo, que é a nossa vida, que é tudo que a gente tem, né? A nossa energia vital. O que que a gente está fazendo com essa energia, gente? O que que vocês estão transformando, realizando a partir da vida de vocês? Quando eu acordo todos os dias, eu agradeço muito, em primeiro lugar, por ter acordado, por estar, né, podendo abrir os olhos, por conseguir me levantar de uma cama, por conseguir preparar o café da manhã para mim, para minha família e agora mais recentemente por ter retomado a minha rotina de exercícios físicos, poder caminhar num lugar que é tranquilo, que é arborizado, que me faz ter esse primeiro momento da manhã de conexão comigo mesma, de repensar questões importantes sobre o meu dia, sobre a minha semana, sobre os compromissos com a família, sobre o que eu preciso realizar e entregar naquele dia. Então, essa é uma dádiva que muitas pessoas dormem e acordam sem poder ter, porque estão numa cama de hospital, porque estão vegetando, e outros porque estão no modo zumbi, que é o que eu chamo das pessoas que estão em modo automático, que estão no processo robótico da sua existência. E aí, falando um pouquinho de existência e falando um pouquinho do existir, eu trouxe aqui uma citação do livro, né? De novo, vou trazer aqui, eu ainda vou falar um pouco sobre esses autores que trabalham o conceito de propósito, que trabalham o conceito de vida, de existência, nesses primeiros episódios da retomada. E aí, gente, olha que interessante. A gente pergunta aqui, né, quando a gente fala, por exemplo, de filosofia, e é um tema que eu gosto muito, por isso que o podcast está muito com essa pegada de reflexão, de debate, de diálogo, que é a proposta que eu queria trazer para esse momento novo. E aí eu trouxe aqui o livro Porque Fazemos o que Fazemos, do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, e influencer digital. O professor Mário Sérgio Cortella tem cursos gravados, tem todo um trabalho agora também para ampliar a chegada desse conhecimento que é tão extensivo, é tão expansivo, na verdade, para outras pessoas. Então, olha que interessante, né? Uma vida pequena é aquela que nega a vibração da própria existência. O que é uma vida banal? Uma vida venal é quando se vive de maneira automática, robótica, sem uma reflexão sobre o fato de existirmos e sem consciência das razões pelas quais fazemos o que fazemos. Então, muitas pessoas estão naquele modo de acordar, tomar um banho, comer, se vestir, trabalhar, voltar para casa, dormir, no final do mês pagar boleto. E às vezes a pessoa nem sabe por que ela está fazendo tudo isso, ela não está entendendo, ela não se percebe, ela não se reconhece na entrega que ela faz. E aí vem as dores da frustração, da insatisfação com o trabalho, de repente sentir que a vida está escorrendo pelas mãos dela e ela não tem controle, ela não tem domínio sobre isso. E vamos lá, né, gente, falando a verdade, quem nunca passou por esse tipo de situação, que atire a primeira pedra, que nunca se sentiu assim, insatisfeito, com incômodo, com aquela sensação de que realmente não está rendendo. Quem será que nunca passou por isso? Então, essa primeira citação aqui, que inclusive está na página 13 do livro do professor Cortella, é uma citação muito importante, né? Falando sobre a vibração de energia. Da mesma forma que muitos de nós se sente profundamente vivo, no sentido mais amplo dessa palavra, quando a gente está fazendo algo que a gente gosta muito na presença de pessoas que a gente ama. Pode ser assistir um show, pode ser, de repente, um chá com amigos, ou então quando a gente pratica, né, se desafia a praticar um esporte que a gente nunca fez, né, desafiado também por outros amigos. Então, essas são questões muito interessantes que a gente pode começar a trazer e que a gente precisa lembrar de incluir no nosso dia a dia, no nosso processo de vida. Então, isso faz totalmente sentido, pelo menos faz sentido para mim. Eu queria muito poder compartilhar isso aqui com vocês, tá? Então, esse primeiro pilar é justamente para a gente trabalhar a questão da existência. E essa é a minha provocação. Você está vivendo ou você está existindo? Porque o processo de viver é um fluxo no qual eu coloco a minha energia em algo que vai resultar em uma transformação. Seja uma melhoria nas minhas relações, seja um reconhecimento, né, por um trabalho que eu entreguei, que foi fruto de uma ideia, foi fruto de um trabalho, de um estudo, de uma pesquisa. Então, a vida é quando a gente coloca de fato, esse processo do viver é quando a gente coloca de fato todo o nosso trabalho, né, naquilo que a gente quer realizar, naquilo que a gente quer promover. Tá? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo dentro desse contexto, dentro desse processo. E aí, o segundo pilar que a gente está, que eu estou propondo aqui para a gente conversar hoje no episódio 35 do nosso podcast, é sobre propósito. E, novamente, eu estou trazendo aqui para vocês, né, uma visão que é uma visão muito interessante, que faz todo sentido quando a gente está falando de realização, de visão estratégica de futuro, que também está dentro do componente da carreira. Olha só que interessante, aqui na página 14, né, passando um pouquinho do mesmo livro Por que Fazemos o que Fazemos, do professor Mário Sérgio Cortella, a gente tem a seguinte questão: qual o propósito que coloco adiante de mim? A palavra propósito em latim carrega o significado de aquilo que eu coloco adiante, o que estou buscando. Olha que interessante. Quando a gente fala de propósito, e muitas pessoas têm repetido, né? Ah, você tem que fazer, você tem que trabalhar com o seu propósito, tem que se sentir realizado a partir do seu propósito. Tem muitas palavras vazias, tem muitas expressões que não possuem nenhum sentido no meio de tudo isso, e muitas pessoas que não sabem nem o que elas estão falando. Mas quando a gente vai na etimologia, quando a gente vai lá no significado da palavra, a gente encontra essa questão do futuro, aquilo que eu coloco adiante. Então, o propósito é o que eu realmente vou fazer, é como eu vou canalizar a minha energia, a essência da minha vida para entregar em forma de trabalho, em forma de ações práticas. Então, gente, o propósito, ele é vivo, ele é um conceito vivo. Quando eu falo assim, o meu propósito é aquilo que eu realmente faria, ainda que não me pagassem, porque eu entendo que é a forma de colocar o meu trabalho no mundo, é a forma como eu coloco a minha intenção no mundo, é como eu digo ao mundo, aqui eu vim. Então, quando a gente entende essa questão de propósito, a gente precisa organizar toda essa proposta. E aí que está a questão interessante. Quando eu não tenho esse reconhecimento do propósito, né? Quando eu não reconheço qual é a minha energia vital, como é que funciona esse meu fluxo de vida, qualquer coisa que me falam serve. E aí, qualquer trabalho que me mandam fazer, eu faço e faço sem sentido, faço sem compreensão, faço sem consciência. Então, o que acontece? Como é que eu posso praticar o meu propósito? Eu preciso entender primeiro qual é a minha energia, qual é a minha entrega, e depois eu preciso trazer isso de alguma forma para a minha rotina. Marcela, eu não consigo ainda fazer nada, eu tenho um trabalho e eu dependo desse trabalho porque eu tenho um salário, minha família depende disso. Mas existem outras formas de você começar a praticar o seu propósito, ou seja, aquilo que você é muito bom, aquilo que faz com que você ajude e desenvolva outras pessoas em alguma área, em alguma questão específica, sem que você precise usar o seu dia todo, toda a sua carga horária. Então, a gente precisa entender como a gente organiza todo esse processo para empacotar. E aí você pode começar fazendo isso no fim de semana, em um ou dois dias da semana à noite, conversando com pessoas que estão vivendo esse processo. E uma outra forma ainda, né, que é muito comum, e eu como mentora recomendo fortemente, é que você busque ajuda, busque orientação de um profissional responsável, sério, que possa te conduzir, que possa fazer essa travessia junto com você, para esse modo automático, né? Desse modo automático para um modo consciente. Então, quando você começa a fazer essa travessia do modo automático para o modo consciente, você começa a ter alguns resultados muito importantes e muito interessantes de serem avaliados. Quais são alguns deles? Você começa a sofrer menos de ansiedade. Esse é um processo que, dentro do nosso contexto atual de mundo, gera muitos benefícios, porque quando a gente entende que a gente está vivendo por algo maior e que não acontece da noite para o dia, exige um esforço, exige uma mudança de rotina, uma mudança de hábitos, a gente começa a se acalmar internamente e a gente começa a focar nas tarefas que de fato vão levar a gente a concluir essa travessia. Então, a gente começa a ter, de repente, a se importar mais com a nossa saúde física, a se importar mais com o nosso sono, a ser mais seletivo com as nossas relações, a ser seletivo com convites para eventos. A gente passa a querer estar e conviver com pessoas que estejam mais alinhadas àquilo que a gente acredita, porque senão a gente começa a ir para os mesmos lugares com uma nova mentalidade e as pessoas que estão naqueles lugares velhos, elas não vão compreender o que a gente está falando, elas não vão compreender a nossa língua. E nesse momento é crucial que a gente possa se cercar de pessoas que possam compreender claramente qual é a nossa língua, qual é o nosso idioma, que possam falar o mesmo idioma que a gente. Então, aqui, né, a gente fala então dessa questão do propósito que ajuda muito a gente a se encontrar no processo. E a gente só consegue isso, gente, quando a gente trabalha a nossa identidade. E como é que eu trabalho identidade? Por que que o mundo está tão carente de pessoas autênticas, de pessoas que se conhecem bem? Porque as pessoas perderam a conexão com aquilo que é único, com a sua própria singularidade. E onde que está a chave da singularidade? Está na sua história, está nas suas dores, está nos seus desafios, nos obstáculos que você enfrentou para chegar até onde você está hoje, nas pessoas que te conduziram, que foram importantes na sua trajetória, no, nos ensinamentos que elas compartilharam com você. Sabe, já parou para pensar que muitas pessoas passaram pela sua vida, deixaram uma marca profunda de ensinamento e simplesmente partiram, ou você partiu para uma outra experiência? Eu vivo fazendo essa análise, eu vivo repassando isso na minha mente o tempo todo. Ou seja, eu entendo que algumas pessoas vêm para nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Então, elas ensinam, elas nos desafiam, elas nos permitem ser pessoas melhores, profissionais com melhor desempenho, profissionais que se superam, para que a gente possa depois colher esses frutos e enxergar mais benefícios e repassar isso para outras pessoas também. Então, quando a gente vai lá para nossa essência, né? Eu sempre falo que o autoconhecimento, ele precisa começar do lado certo. E o lado certo é o lado de dentro, ou seja, é um silenciar. Eu preciso me isolar, eu preciso me afastar em alguns momentos, começar a ter uma rotina de me isolar para compreender quem eu sou, do que eu gosto. Tem uma referência que eu gosto muito, que eu queria indicar. É um filme antigo, é uma comédia romântica que eu já vi várias vezes e eu fui entender de fato sobre o que se tratava a mensagem do filme quando eu fiquei mais adulta, que é Noiva em Fuga. É um filme maravilhoso com a Julia Roberts e o Richard Gere. É o casal de uma linda mulher e eles reproduzem, né, o par romântico nesse filme Noiva em Fuga. É um filme mais antigo, aí da década de 90, mas é um filme que faz muita conexão com essa questão do autoconhecimento. E aí eu não vou explicar por quê, né, mas tem ali toda uma avaliação de um dos personagens sobre isso. E eu recomendo que você assista para entender exatamente do que eu estou falando. E a gente só consegue fazer boas escolhas, tomar boas decisões, quando a gente tem consciência de quem a gente é, dos recursos que a gente tem, do ponto que a gente está partindo e do ponto que a gente quer chegar. E aí, para fechar, gente, o nosso episódio de hoje, eu quero trazer o outro pilar, que é o pilar da terceirização da carreira, né? Como terceirizar? O que é terceirizar a carreira? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: eu já ouvi muito de colegas de trabalho, de empresa, que eu não vou para tal congresso, não vou fazer tal curso, porque a empresa não vai pagar para mim e eu só vou se a empresa pagar. E aí a primeira pergunta é: a quem interessa evoluir na carreira? Outra pausa, outro silêncio estratégico para fazer vocês pensarem. A quem interessa, gente? Se você não consegue que a empresa invista em uma formação para você, em um curso, em um seminário, se a empresa pelo menos consegue te liberar para participar e você tem condições de pagar, no final das contas, quem sai ganhando? Quem se beneficia? Porque existe aquela situação de que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. E isso é um fato. Elas podem realmente tirar tudo, menos o conhecimento, porque o conhecimento fica e ele frutifica, ou seja, você vai produzir coisas, ensinar pessoas, ele vai ser repassado para outras pessoas, para outros grupos, ele não tem limites, ele não tem fronteiras. Então, a terceirização de carreira, ela é uma erva daninha nos nossos tempos, porque as pessoas ainda estão com uma mentalidade de que alguém deve alguma coisa a elas, de que alguém precisa fazer algo por elas. E isso vem muito de um comportamento que a própria psicologia explica, desse senso de abandono. A minha geração passou muito por uma questão que eu não vivi na prática, mas, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são filhos de pais separados, então toda essa questão de você ter nascido num lar que foi rompido, né, que teve uma relação rompida ali, que esse processo não foi feito de forma adequada, que gerou traumas, gerou bloqueios, isso não permite, né, isso deixa uma marca profunda na pessoa. Se ela não trabalhar, ela fica sempre com aquela sensação de que o chefe tem que fazer algo por ela, de que a empresa tem que fazer algo por ela, de que o governo tem que fazer algo por ela, e isso vai atrasando a vida, vai parando a vida. Então, você é o único interessado em fazer a sua carreira progredir, crescer, né? E você é que vai se beneficiar diretamente. E aí, para a gente fechar, tem um ponto crucial dentro do processo de não terceirização da sua carreira, né? De apropriação da carreira, vamos colocar assim com essa palavra, né? Então, o contrário nesse caso aqui de terceirizar, eu vou colocar para vocês como apropriar-se da própria carreira. Então, quando a gente se apropria da nossa carreira, a gente consegue perceber novas possibilidades lá na frente, lá no nosso futuro. Então, quando eu começo a investir em mim, quando eu começo a estudar por conta própria, quando eu trago meu conhecimento para transformar os meus processos de trabalho, as minhas relações com os meus colegas, o que que acontece no final das contas? Eu gero resultados que vão beneficiar a todos, o coletivo, mas joga uma luz sobre o meu protagonismo, sobre o destaque daquilo que eu estou fazendo por minha autonomia, por minha vontade própria. Então, a gente. E aí, de novo, né? Quando a gente volta lá no pilar do propósito, que foi o segundo tema que a gente tratou no podcast de hoje, o que que a gente falou do conceito que o Cortella trouxe, né, lá do latim, que o propósito, né, é aquela questão de aquilo que eu coloco adiante. Então, eu estou colocando lá na frente, né, eu estou entendendo que é algo que vai me trazer, que eu vou poder fazer no longo prazo e continuamente. E é exatamente isso. Quando a gente procura desenvolvimento, quando a gente investe no nosso aprendizado e na nossa carreira, a gente acaba abrindo novas frentes que vão reverberar lá no futuro. Então, eu começo a abrir possibilidades de outras atividades profissionais, de pessoas que eram colegas e podem ser potenciais clientes ou parceiros de negócios. Eu começo a abrir possibilidades que vão se consolidar lá adiante, lá na frente, no futuro, né? E novamente falando de visão estratégica. Então, para que a gente possa não cair nesse erro da terceirização da nossa carreira, primeiro a gente precisa cuidar da nossa identidade, cuidar do nosso eu, entender quem a gente é, qual é a nossa linguagem, qual é o nosso tom de voz, como é que a gente se conecta, como é que a gente se comunica com as pessoas. E eu queria trazer assim uma reflexão para vocês interessante, porque uma das dores, grandes dores que eu sofri já no meu processo consciente de transição de carreira, que eu busquei profissionais de excelência e referência no mercado para me ajudarem no meu posicionamento, no meu desenvolvimento, no entendimento do meu portfólio, do que eu poderia oferecer como proposta de valor para as pessoas, e uma ficha que caiu, né, com muito esforço ali, com muito impulso do meu marido, do meu sócio de vida e trabalho, foi que eu não precisava levar tão à risca e levar tão a sério algumas proposições ou orientações que os meus mentores me deram em alguns momentos. E aí, isso para mim foi algo tão rico que ele trouxe, que eu hoje tenho muito cuidado na minha posição de mentora para não cometer o mesmo erro, que é o seguinte, né? Eu não preciso trazer como verdade inquestionável algumas propostas, porque por mais que, inclusive, eu esteja investindo e pagando essas pessoas para me falarem, né, para me darem um direcionamento, tem algumas questões que vão mexer lá no nosso, né, no nosso valor, nos nossos princípios, e que de repente para essas pessoas não sejam princípios tão caros, e para a gente às vezes é. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente precisa respeitar essa autoridade de um mentor, de um conselheiro, de um consultor, mas a gente precisa ter muito cuidado e cautela. Eu já saí de encontro de mentoria chorando, né, pela forma como foi colocada uma situação de mudança que eu precisava atualizar ou profissionalizar a apresentação de um produto, só que a forma como isso foi colocado naquele momento foi tão agressiva que eu me segurei no final do encontro, eu fiquei muito abalada e aquilo me feriu. E eu fiquei pensando, qual foi a necessidade de usar esse tom? Né? Talvez a pessoa não tenha, naquele momento, se dado conta disso, mas foi algo que me feriu profundamente e que hoje eu fico imaginando que eu espero não reproduzir isso com ninguém. Porque, embora às vezes seja importante a gente ter uma linguagem mais enérgica para apoiar e para despertar o nosso mentorado, nosso cliente, alguns limites não devem ser ultrapassados. E a gente só consegue se dar conta disso quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente se conhece e quando a gente, quando vibra, né? E aí, só para a gente, só para eu poder fazer o alinhamento, né, com isso que eu estou falando, uma vida pequena, né, é aquela que nega a vibração da própria existência. Tudo que vibra pesado na gente quando é uma palavra que é proferida, uma situação que acontece, um lugar que a gente entra, eu tenho tido muito esse cuidado de observar e de sentir pessoas, lugares e situações. Então, tudo que vibra pesado em mim, hoje, já entra, assim, no meu radar de alerta, para que eu não fique, para que eu não permaneça, para que eu avalie se faz sentido ou não. Então, eu espero que tenha ficado compreendido aí para vocês esse tema de hoje, da terceirização da carreira, né? E eu sugiro que vocês, ao invés de terceirizarem, se apropriem da carreira de vocês, porque vai fazer todo sentido para o desenvolvimento pessoal e profissional. E muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Eu vou amar se vocês comentarem, seja em qualquer plataforma de áudio ou então nos cortes que eu vou deixar aqui no Instagram, no LinkedIn, mas eu queria muito poder ouvir a opinião de vocês a respeito do episódio de hoje, o episódio 35, a terceirização da carreira e a crise de identidade. Foi um prazer estar com vocês de novo e aguardem os nossos próximos episódios. Tchau, tchau, gente!